gostaria de falar hoje sobre planejamento. Às vezes é uma coisa que a gente não pensa sobre isso, né? Pessoal que mexe com administração, por exemplo, administrar uma loja, gerenciar um setor, educação, um setor de transporte de uma firma, né? Uma indústria farmacêutica, precisa ser bem planejado. Mas é aí que eu quero chegar. Você pensa assim, uma indústria tem que ser tudo, tem que ter um cronograma, tem que ter reunião, tem que planejar, tem que fazer calendário do ano. Então, e tem que fazer, porque se não fizer, o negócio vai desandando, algumas semanas bastarão para você perceber a necessidade de algo assim. O problema é quando a gente trata da nossa vida, no dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, às vezes numa coisa mais simples, até no nosso lazer, nas compras, né? E a gente vai levando, vai tocando, é coisa simples. É igual eu fiquei sabendo que antigamente, hoje consultórios odontológicos, né? Tem tudo registro, tem programas, eu estou falando do que eu conheço, né? Tem programas de computador que já tem todo o movimento financeiro além dos pacientes. Se não tem isso, tem livro caixa, você compra aí, em qualquer papelaria, compra lá um livro próprio, livro caixa, isso facilita a vida. Antigamente, eu lembro que eu conversei com um dentista antigão, e eu perguntava, quanto você recebia naquela época, quanto que era? Assim. Falou assim para mim, eu não faço nem ideia. Pegava o dinheiro, punha no bolso, né? Ia na padaria, pagava um negócio, ele nem sabia quanto ele ganhava. Ia pondo no bolso, ele chegava na hora de pagar, tirava assim, não contava quanto tinha tudo, só pegava o que punha lá, sobrou aqui um pouquinho, deposita lá. Opa, tem uma bolada aqui de comprar uma televisão. Nem sabia. Não. E às vezes, a gente acha isso um pouco normal no nosso dia a dia. E agora, vou comprar um negócio. Não tem açúcar em casa. Então eu vou lá e compro 10 sacos de açúcar. Você precisa de 10 sacos de açúcar. Aí fica sobrando açúcar e aí não tem café. Ah, então agora eu vou comprar café. Então vai lá e compra 12 sacos de café. Será que funciona sem a gente se planejar? E não só no campo monetário, né? Administrativo. Mas nas nossas coisas. Léo, senta mais para cá. Chega perto aqui. Ó. Isso. Muito bem. Então, pensando nisso, eu me lembrei de uma vez que eu fui, eu e a Carol, numa pizzaria lá em Grão-Mogol. Era a única que tinha na época. E aí nós sentamos lá, e aí eu pedi assim, eu falei, eu quero uma pizza portuguesa. Aí o rapaz no balcão falou, não dá para fazer pizza portuguesa porque não tem ovo. Eu falei, não tem ovo? Falei, sem ovo. Não, mas é que o presunto acabou. Falei assim, bom, então já pizza portuguesa. Sem ovo, sem presunto, já não é mais. Eu falei, então faz o seguinte, faz a calabresa pra mim. Ele falou, não, mas a calabresa não chegou, a gente encomendou, não chegou. Falei, não, tudo bem. Eu falei, então faz quatro queijos, assim, não, mas não tem catupiry e tal. Eu falei, faz mussarela, então. Não, mas a mussarela não tem. Eu falei, escuta, mas vamos fazer o seguinte... O que tem? Ele falou, não tem nada, porque não tem massa também. Eu falei assim, mas pra que abriu então? O que era isso? E tava lá aberto, a pizzaria, tá lá aberto. Então, não tinha outra coisa pra você chegar lá e... frita um ovo, aí não tem. Então tchau pra você, então fomos embora, fomos comer um lanche, na lanchonete chamava Cê Que Sabe. É bom que lá eu pedi ao X-Dentista. Eu inventei um lanche lá. Eu inventei que nenhum lanche que eles tinham lá nos cardápios, né? Que fixado, nenhum tinha tudo que eu queria. Aí eu falava. E aí eles batizaram de X-Dentista e ficou.
Todo o tempo que eu fiquei lá, esse dia a Gabi estava lá, ligou pra gente dessa lanchonete. Aí eu falei pra Carol, fala pra ela pedir um x-dentista. O rapaz que estava lá, que fazia isso, não estava lá. Então, para que isso não aconteça na nossa vida, a pergunta é: a Bíblia fala sobre planejamento? Será que a Bíblia fala sobre planejamento? Você lembra de algum texto que fala sobre planejamento doméstico? Planejamento no trabalho? Planejamento nas finanças? Você lembra de algum texto que fala sobre isso? Não é assim muito, muito comum. Na verdade, não tem um texto, um capítulo da Bíblia, na qual os apóstolos, os profetas falaram, peraí, vamos ajudar aqui os judeus a se organizar. Está uma bagunça, esse templo, ninguém sabe onde põe o sacrifício, onde é que estão as vagas, ninguém sabe. Onde é que... Então vamos administrar isso aqui, vamos falar sobre logística. Não tem isso. Mas em alguns pontos... Logística tem? Onde? Os diáconos. Aí, ó, tá vendo? Isso tem mesmo. E também e as orientações de transporte lá do tabernáculo. Ô, louco, ali era uma logística que era feroz o negócio. Então, agora, em vários textos, essa questão do planejamento é abordada, às vezes, como ilustração para um outro ensino, para um ensino espiritual. O que não anula a validade, o conhecimento, a sabedoria contida na Bíblia sobre os assuntos. Então, eu separei aqui 4 textos que nos ajudam a dirigir essa ideia do planejamento, sabe? E nós vamos ver hoje 4 benefícios de se planejar cuidadosamente o rumo das ações. Será que a gente, então a pergunta que eu faço agora, será que a gente deve fazer um planejamento cuidadoso ou Deus proverá? Ou que nem eu ouvi certa vez, Deus provera, né? Não tinha acento naquela Bíblia, Deus provera. Vamos ver uma coisa, quais os benefícios de se planejar o que se vai fazer, o rumo que vai seguir, sentar, pensar nas coisas, quais são os 4 benefícios? O primeiro, abre aí sua Bíblia em Lucas 14, versículos 28 a 32. E o primeiro benefício vai ser evitar vergonha e humilhação. Ah, mas esse negócio de planejar, isso aí, né? Ah, é? Se você não planejar, talvez você não consiga evitar a vergonha que a falta de planejamento vai ocasionar. Olha lá o versículo 28. Jesus está falando, note bem, eu extraí só um pedacinho do texto e vou tirar um pouco do contexto, tomando o princípio que Jesus toma como certo. O contexto está abordando a questão do custo do discipulado. Jesus está falando, ó, você vai me seguir? Então você tem que saber o que é me seguir. Seguir Jesus, não, ele não. Tem um custo para isso. E aí ele usa algo da sabedoria, não só daquele tempo, mas de hoje, e ele usa essa sabedoria para guiar o seu ensino. E ele diz assim, ó, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Olha só, ele mostra dois exemplos. Um exemplo da arquitetura, da engenharia, da construção civil, e outro do campo militar. E ele mostra duas propostas diferentes, com dois resultados diferentes. Ele mostra a ideia de alguém construindo sem parar para perguntar assim, né, quanto custa uma construção? E quanto custa a mão de obra? E o material? O que mais? O que envolve isso? Eu vou ter que pagar transporte? O material tem que vir de longe? Se o material tiver que vir de longe, eu vou ter que pagar trabalhadores. Quanto vai ficar no final das contas? Eu tenho isso. Eu tenho como levantar isso. Né? Eu tenho uma parte. Então, o que dá para eu fazer? Dá para eu construir uma parte, esperar depois? Se esperar depois, aí você não vai levantar isso. Então, peraí. Então, será que não é melhor eu fazer uma construção menor? Ou seguir por outro rumo? Essa é a ideia que Jesus está usando, que era algo comum dentre pessoas sábias antes de fazer uma construção. Mas ele supõe que alguém faz isso sem fazer esse planejamento, e qual é o resultado final? Vai fazendo, vai ser legal, só fica pensando, aqui eu vou fazer a churrasqueira, e aqui eu vou comprar picanha, e eu vou comprar linguiçinha de frango, só está pensando no churrasco, não está pensando nos detalhes. E aí, o dinheiro acaba antes de chegar na churrasqueira, antes de... pronto, e aí não deu certo. E aí o que acontece? As pessoas olham para aquilo e fazem o quê? Zombam dele, dizendo, ó, começou e não terminou. Talvez hoje isso não tenha o mesmo impacto que teria naquela época. Naquela época, algo assim seria o fim. Notem que antigamente, às vezes uma mulher era estéril, acabou a vida dela. Ela era zombada, ó, você não pôde nem dar filho para o seu marido. Você não conseguiu fazer a sua função básica no lar. E era a mesma coisa do marido aqui na... Não poder começar, não quer dizer que tem que fazer, não, mas se eu vou fazer, deixa eu fazer para morar. Agora, fez, fica lá parado. Hoje em dia os materiais não duram, você faz uma parte, fica lá, toma chuva. Na época não, fica pela metade, acaba. Pronto, ia ser grande a ruína. Agora, Jesus olha o caso de um rei. De um rei que faz esse planejamento. Ele vai entrar numa batalha. Vou guerrear, peraí. Cadê a contagem militar? Eles tinham capitães de 1000, capitães de 100. Os caras já vinham com seus relatórios, né? O sargento já via o seu pelotão, quantos estavam lá, já passava para o tenente passava para o capitão para o major, Esses cargos modernos não existiam na época, mas eram capitães de 10, capitães de 100, capitães de 50, capitães de 1000, dependendo da organização que se desse. E aí, rapidamente, já se tinha notícia de qual era o tamanho do exército, para saber planejar direitinho. E o exército que vem? Manda espias lá, pelo transporte, né, de olhar para um exército caminhando do alto de uma montanha, dava para ter uma ideia, um número aproximado. E com isso, saber o que ia enfrentar. Dá para a gente enfrentar, nesse caso aqui, lutar 2 para 1? Dá? Cada 2 soldados nossos, aliás, cada 1 soldado nosso, vencer 2 do outro? Será que dá? Às vezes dava para os romanos. Para os romanos, eles venciam exércitos muito maiores do que eles na organização. Mas os generais sabiam avaliar isso. Sabiam, ó, cada guerreiro romano aqui, tirando a média, ele consegue combater dentro desse específico exército, ele consegue sozinho enfrentar 4, 5 aí, ele dá conta. Mesmo porque não é todo mundo ao mesmo tempo, né? Não cabe todo mundo, eles não lutam assim numa rodinha, né? Bate a espadinha aqui, outra aqui. Entendeu? Vem um, o de trás tem que esperar a vez, né? Aí mata um, o outro já está ali. É a ideia de se o soldado tem habilidade suficiente para sair vencendo vários, e se ele tem força suficiente para aguentar esse batido. Né? Que luta com um, um morre, o outro está para morrer de cansaço. Agora tem que começar outra batalha com um soldado que está descansado. Esse que é o problema. Não é só habilidade. A gente vê no filme é fácil, né? Cara, lembra o Errol Flynn? Quem lembrar?
Eu lembro.
Olha lá. O filme que passa até hoje. Bom, passa lá no quê? No TCM? TCM, é. Entendeu? Canal das Veiarias lá. Então, cara cheio do panga, né? A questão não era essa. Os caras, as lutas não eram tão bonitas e técnicas que nem a gente vê, né? A gente vê cara lutando, ele bate no que está atrás dele sem ver. Gente, imagina, pega um facão e vai com raiva para cima de alguém e batendo do jeito que você consegue. Quem der sorte de... E sabe aquele negócio de o cara defende um golpe daqui, defende outro? Lembra Bruce Lee? Aquele negócio rápido? Aquilo é doce ilusão. Você vai batendo até que uma pega. Uma pega, e se pegar, a segunda vai ser mais fácil, só que você vai cansar. O rei tinha que pensar nisso tudo. Só que nesse exemplo que Jesus deu, esse rei foi mais sábio, ele se planejou. Ele sabia o número de soldados que ele tinha, 10 mil. Ele sabia quanto o outro tinha, 20 mil. Sabia calcular se dava. Não é só matemática, é aquele negócio das habilidades, da técnica, da experiência. Mas ele sabia, se ele chegasse à conclusão que não dava, o que, que ele fazia? Ah, amigo, vem cá, que isso? Isso foi tudo mal entendido. Vem cá, bandeira branca aqui, vem cá, vamos tomar um café. E ali se resolvia, porque ele sabia, pelo planejamento, ele já sabia que o resultado seria vergonhoso. Normalmente, os reis não acabavam mortos, né? A não ser quando o rei queria ir lá para frente de batalha. Vários exércitos, Davi foi assim até suas tropas proibirem ele. Ele já estava ficando velho, foi lutar com um cara lá mais forte que ele, quase morreu, foi um soldado amigo dele que salvou ele. E aí a tropa dele fez ele jurar, você nunca mais vai lutar, acabou. Vida militar para você, terminou. A gente não pode ficar sem você, porque você quis e fazer bonito no campo de batalha quando sua saúde não deixa mais. Seu corpo já não é mais o mesmo, sua saúde, sua idade. Então não dá. Mas até então, Davi estava sempre lá na frente. Normalmente, não era o que acontecia. Então, o exército morre, o rei fica vivo. Pode ser egoísta, né? Falava, é igual hoje em dia, né? Os políticos fazem guerra e mandam lá os soldados, a molecada, as buchas de canhão, e eles não se perdem peça. Eles desviam dinheiro daqui, dali, faz negociação, e o povo morrendo, né? Só que na época, perder uma batalha, ter que pagar, ter que além de você perder a batalha, você tinha que restituir os prejuízos as perdas do vitorioso, ou pagar um resgate para ele não terminar o serviço no seu país. Isso era uma vergonha. E assumir a posição de vassalo. Tá aqui, Israel fez isso muitas vezes, pegava os tesouros do templo, até do túmulo dos reis, entregava lá para o vitorioso, não, isso aqui, ó, para a gente ficar amiguinho. Tá? Vamos dar o dedinho agora? Vamos. Põe as 5 carruagens de ouro aí, nos cavalos, e vamos dar o dedinho, amiguinho, agora. Era uma vergonha tremenda. E pago isso, ainda ficava o seguinte acordo. O dia que eu for numa batalha, você vai junto comigo. Não, eu vou. Sim, senhor. Uma vergonha tremenda. Qual é a diferença da vergonha que esse construtor passou pro para a saída de mestre que esse rei, que percebeu que ia perder a batalha, a saída que ele encontrou. Qual foi a diferença? Um foi mais sortudo e o outro menos? Não, foi o planejamento. Foi sentar antes, foi planejar, foi se informar. Às vezes a gente não tem como planejar de cara algo, porque a gente não tem os dados na mão. Né? Hoje em dia, uma das coisas mais estratégicas dentro das empresas, do comércio, é a tecnologia da informação. Não é isso, Ed? É através dela, por isso que tem computadores, que elas gastam milhares, milhões de reais em tecnologia de informação, para na hora de um planejamento, preciso de um dado, digita lá os negócios, está tudo na mão. Senão, quanto custa? Qual é o custo disso aqui? Ah, peraí, cadê aquela notinha mesmo? Ah, bate no bolso, aí tira um papelzinho de pão. Ah, é isso aqui, não diz fora. E o frete? O frete. Liga lá pro fulano. Ô, seu Zé, quanto fica? Tá, peraí, então agora vamos fazer a conta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, informação para um planejamento é fundamental. Agora, numa empresa, isso é um negócio caro. Na nossa vida diária, às vezes basta a gente parar, planejar, perguntar. É descobrir que perguntas eu tenho que fazer. Mas como que eu vou descobrir que perguntas que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que procurar se eu não, na minha mente, não fizer todo o processo? Todo o processo, eu não imaginar todo o processo antes de fazer. O que eu vou precisar? Peraí, então vamos começar a pôr no papel. Opa, agora tem um dado aqui que eu não sei pôr no papel, porque eu não... Quem sabe? Então deixa eu procurar. Então é assim que vai funcionar. E na escola? Na escola? Não, essa matéria eu sei, tá, porque eu tive uma aula, eu gostei da aula. Não, peraí, vamos pegar aqui, vamos pegar o caderno, vamos ler tudo. Peraí, quanta nota eu tirei na outra prova? Né? Ih, eu fui mal. Então nessa eu preciso ir melhor ainda. Então, quando eu dou essa estudada básica, eu tiro ali 6, mas eu estou precisando de 8. Então já sei planejar, eu já sei pelos dados, eu já olhei a matéria, já olhei minha nota, já fiz uns exercícios, já percebi que não está tão fácil assim. Então, eu sei quanto eu vou ter que estudar. Eu sei até se eu vou precisar da ajuda de alguém. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo, estou vendo que eu estou aqui com umas dúvidas. Meu pai já me disse. Meu pai já me disse. Olha, gente, eu vou contar para vocês. Cadê? Cadê o Renato? Não está aqui? Renato, eu estou gravando esse estudo. Você vai ouvir. Nessa parte você vai estar ouvindo, vai estar no seu celular. Tá? Então, seu pai também já foi aluno. Ele já foi aluno. Às vezes os jovens acham que os pais não sabem. Eles não sabem como é que é na escola. Pai não foi na escola? Não, mãe não foi na escola? Não sabe, já ralou com prova, já ficou apertado com nota, já teve bons e maus resultados, sabe o que dá certo, sabe o que não dá. Então, tudo isso, agora deixa eu me preparar. Agora eu vou. E assim, meu primeiro ano na faculdade, eu acho que foi um exemplo de planejamento, porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma ideia que, como eu terminei meu terceiro ano assim, muito bem, e eu não cheguei, não era de chegar em casa, estudava, eu prestava atenção na aula, mas atenção total, fazia todos os exercícios, fazia toda a lição de casa, e ao fazer isso, eu chegava na prova e pronto. Fechava. Nos simulados que teve no terceiro ano, eu fui o primeiro em 3, isso incluindo o pessoal do cursinho. Eu fui o primeiro em 3 e fui o terceiro em 1. Pronto, descobri o segredo. É só você chegar na aula, você presta atenção na aula, anota tudo, presta atenção, faz tudo que o professor fala, participa da aula, pronto. Já descobri o segredo do sucesso. Aí fui na faculdade achando que era assim. Meu primeiro bimestre foi um fracasso tão grande que foi ótimo para mim. Porque até o final do curso eu já sabia que eu precisava estudar. Mas foi assim, no final do ano eu precisava de 6,9 em materiais dentários. Eu tirei 7. Eu precisava de 6,4 em bioquímica. Eu tirei 6,5. eu precisava de 3.4 em histologia. Tirei 3.5. E precisava de 8.9 em microbiologia. Eu tirei 9. 0,1. Porque aí eu já sabia como é que a banda tocava e eu já sabia o que eu precisava investir. No primeiro eu não sabia. E a falta de planejamento, a falta de noção, foi o fracasso total. Ainda bem que eu aprendi logo. Logo, a nossa primeira lição é que um dos benefícios de um planejamento prévio para saber qual o rumo da ação é você evitar vergonhas e humilhações. Em todas as áreas. Né? Já pensou? Ah, faz uma pizza de português. Ah, não tem ovo. Ah, faz sem ovo. Não, mas não tem presunto. Então faz de calabresa. Não, calabresa acabou. Então faz de três queijos. Não, que o catupiry ficou fora de geladeira, azedou. Ah, então faz de mussarela. Não, que a mussarela a gente não comprou. Então do que tem? Não, não tem nada. E a pizzaria aberta. Uma vergonha. E eu estou, depois de muito tempo, eu estou contando aqui para vocês. Tá? Eu só não estou falando o nome, né? Para não aumentar a vergonha do fulano. Muito bem. Só que só esse é o benefício do planejamento? Não passar vergonha? Não passar por situações humilhantes? Não. Vergonha? A gente pode dizer, ah, mas isso aí depois esquece. Né? Não custa nada. Mas tem uma parte que custa. Se a vergonha, se o constrangimento é um lado do prejuízo, há outros prejuízos que são financeiros mesmo. Ou, pensando em termos monetários, ou em termos de família, ou de administração dos bens, por exemplo, da casa, é prejuízo do patrimônio. Ou na administração das amizades, inclusive, é ter problema e sofrer prejuízo em relação aos amigos, à família. Abram, então, Mateus 7. Olha só. Até aqui, o que a gente viu foi, eu faço ou não uma guerra? Ou eu construo ou não uma casa? E depois se eu construir uma casa e parar no meio? Será que é tão ruim, a vida vai acabar? Não, eu vendo assim a construção, pego um pouquinho de dinheiro, mas passo ela para frente. Mas olha, um outro exemplo. Claro que esse também foi dado para falar, para ensinar outra coisa. A ideia aqui é o homem se preparar com a fé salvadora para o dia do juízo. E aquele homem que não se preparou com a fé salvadora vai chegar no juízo e vai sofrer. E vai sofrer o impacto, o dano. E qual vai ser o dano? Inferno para sempre. Mas olha que tipo de exemplo Jesus vai usar para ensinar isso. Todo mundo achou aí? Mateus 7, 26 e 27. Diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, Jesus está ensinando sobre a salvação, né? Mas ele faz uma comparação. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. No ensino de Jesus, essa tempestade, esse rio que passa é o juízo de Deus. E aí pega a pessoa e que quer construir sobre a rocha? Crê em Jesus, confiar em Jesus como Salvador. Aí é estar na rocha. Se confia nas obras, não, mas eu nunca matei, nunca roubei, confia nesses expedientes, o rio do juízo de Deus vai passar e vai condenar a pessoa. Mas olha da onde Jesus foi encontrar uma ilustração compatível com isso. Na preparação, no planejamento de uma construção, igual o primeiro. Só que o primeiro, o problema era saber se ele tinha recurso para terminar. Esse aqui é pior, é saber como que constrói. É se planejar para construir da maneira correta. Né? Às vezes a gente não conhece um negócio direito, a gente vai fazendo um embalo. No impulso, né? Anima e vamos fazer. Né? De vez em quando, os homens têm aí uma febre de carpinteiro, né? Fala, ah, vou fazer aqui um negócio, pega uma madeira, compra lá a madeira, compra errada, pega um serrote, corta o negócio, olha que vai ver o tamanho errado, aí não funciona, aí fura, aí não era assim que eu queria, aí já estragou, todo dia estragou a parede, já cortou a madeira, já meteu os parafusos no lugar errado, aí ele chama o carpinteiro, né, para consertar, aí chama o seu Almir. Mas isso nem sempre é assim. Por quê? Por que um carpinteiro faz um negócio certo, quando às vezes dá na telha da gente fazer um negócio e a gente faz errado? É porque o carpinteiro tem uma mão diferente, a mão dele segura diferente no serrote. Tá? Porque a furadeira do carpinteiro é melhor? Às vezes é, mas e daí? Uma furadeirinha faz um furo, é mais difícil, mas faz um furo igual. Tá? Se der na mão a furadeirinha na mão do carpinteiro, ele vai fazer certo o serviço. Qual que é o problema? É o conhecimento. O carpinteiro sabe as etapas a fazer. De vez em quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa e a pessoa faz fácil lá, né? Mas é um negócio fantástico, que eu nunca ia imaginar um negócio daquele, e bem feito. E aí eu sempre falo uma coisa. Eu sempre falo assim, ó, cada profissão tem o seu segredo, né? Olha só, o cara faz um negócio tão bonito, tão arrumadinho... E talvez eu conseguisse, com um pouquinho menos de habilidade, fazer um negócio daquele, se eu soubesse que era assim que fazia. Imaginei outro jeito, às vezes nem imaginei nada. Mas nesse caso, o conhecimento, o plano prévio, né, a informação correta, impede o quê? Prejuízos. Jesus está falando sobre salvação, mas ele usa o exemplo de uma obra na qual o cara... animou a fazer uma casa e falou, ah, vamos fazer, não, eu quero aqui, porque aqui tem uma vista bonita. Ele não parou para olhar para o chão e ver que não era um lugar firme, que não era um lugar próprio. Ele olhou alguns valores que não eram os principais, gostou do negócio, foi precipitado, começou a fazer, e o olho lá na frente, né? Já pensando no churrasco, na picanha também. Pronto, o que aconteceu? Não planejou direito, deu uma enchente, o rio passou por ali. O que aconteceu com a casa? Ficou construída pela metade? Não, caiu inteirinha. Então, falta de planejamento pode causar enormes prejuízos para a gente. Que prejuízos podem ser? Pode ser prejuízo financeiro, né? Ah, vou começar aqui, eu vou fazer um negócio, vou montar um negócio. Né, vou montar uma lanchonete, né, vou competir com a Rio. Um restaurante. Vou montar um restaurante, e aí eu já... Quer saber? Amanhã eu vou lá na Paula Souza, vou comprar uns panelões, vou comprar um fogão bem bonito e umas mesas. E vai lá, compra tudo, passa os cheques, os borrachudos lá, um monte de cheques. Você divide, mas divide... Escuta, se eu comprar aquele balcão lá de self-service, você divide mais uns pagamentos, divide, então eu quero ele também. Checão, senhor. E joga tudo lá na mão. Aí o cara da loja pergunta assim, onde que a gente entrega? Aí ele para e fala, bom, veja bem, eu estou quase já fechando um negócio, tem um lugar lá, depois eu te informo onde é que é. Aí ele lembra, fala, peraí, mas eu não tenho um lugar ainda para montar. Eu já comprei as panelas, já comprei, já dei o cheque, eu não tenho um lugar. Então vamos achar um lugar agora. Aí ele vai procurar o lugar e ele descobre que os lugares são mais caros do que ele pensava que era. Né? A gente falando de aluguel, né, Goris? E agora, né, eu acho um salãozinho aí, uns R$2.000 para montar um restaurante, e aí ele vai ver o mais barato, por tamanho que precisava, era R$15.000. Aí ele fala assim, opa, mas R$15.000 não dá para pagar, então não vou montar, mas agora ele já comprou. Ele já comprou as panelas, ele já comprou o fogão, já comprou as mesas, e já comprou a bendita estante lá, a bendita bandejão lá, de fazer self-service, agora vai pôr aonde? Na garagem da casa? Aí põe, entrega tudo na garagem, o negócio fica lá perecendo e pronto. Olha o prejuízo. Por quê? Porque a empolgação foi na frente da precaução. Porque o sonho foi na frente do planejamento, porque ele não parou para planejar. Então, você vai fazer uma coisa, gosta da ideia, tem que fazer, hora que o sangue está quente. Você faz um negócio na hora do sangue quente e você vai ter que conviver com sangue gelado de medo do que vai acontecer agora. O planejamento tem como benefício evitar vergonha e humilhação e evitar prejuízos também, que vem às vezes de mão dada, às vezes não. A vergonha vem com o prejuízo, mas nem sempre o prejuízo vem com a vergonha, mas em algum momento os dois vão acabar se encontrando. Então é preciso planejar. E outra, vou fazer o seguinte, preciso fazer um monte de coisa hoje, né? Preciso pagar a conta de luz, preciso no supermercado, preciso lavar o carro, né? Botar a grama no jardim. Aí eu começo a fazer as coisas sem planejamento, chego no final do dia, não fiz uma delas. Qual que eu não fiz? Pagar a conta da luz. E aí o que que acontece? Corte da luz, justo nesses dias de frio. E aí eu tenho que tomar um banho. Aí você pode escolher, né? Se você quer o prejuízo de pegar a pneumonia, né? Que nem eu ouvi o cara me falando que sentiu que bateu um vento nele, que ele sentiu aquela pneumonia subindo. Ou você tem o prejuízo da pneumonia, ou você passa a vergonha de sair fedendo no outro dia sem banho. Escolha. Mas para isso mesmo, é que um dos benefícios, o terceiro benefício do planejamento, é ordenar as prioridades. Abra em Provérbios 24, 27. Evitar vergonha, evitar prejuízo e ordenar as prioridades. E ordenar, eu não estou usando o verbo dar ordem. Eu estou pensando em pôr em ordem crescente ou decrescente de importância, tá? É colocar na posição correta. O que que diz Provérbios 24, 27? Olha o conselho de Salomão, espera todo mundo abrir. 24, 27. Salomão nos diz, cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. Qual é a ideia? Tem duas ideias. Duas ideias. Uma, questão de uma ordem lógica. O que que demora mais para se fazer? Plantar uma lavoura? O tempo do plantio da lavoura? Ou o tempo da edificação? Não sei, depende. Se for edificar um prédio, né, vai demorar mais. O problema é que a questão da lavoura, você planta e tem que esperar. Não dá para fazer mais nada, agora você espera, né? A edificação é todo dia ali na obra. Então é uma questão de lógica. Deixa eu plantar aqui a lavoura, que enquanto ela vai crescendo, eu vou trabalhando todo dia na obra de casa. Então, a questão de lógica, se eu trabalhar na casa, a casa vai ficar pronta no mesmo tempo. Só que aí eu viro para a lavoura, ao invés da lavoura já estar pronta, porque ela vai crescendo enquanto eu trabalho na obra, aí as duas ficam prontas juntas, aí não, eu termino a casa e vou para a lavoura, e aí eu tenho que ficar todo o resto do tempo esperando. Ao invés dela estar pronta, ela está no zero. Então, é uma questão de ordem lógica. Sim, então, tudo isso. Então, e aí complica. E outra coisa, não é só essa ordem lógica. A ideia de, enquanto a lavoura cresce sozinha, eu trabalho na obra. E assim, eu estou trabalhando em duas frentes. Eu estou plantando uma lavoura, né? Estou esperando a colheita, e estou construindo uma casa. Estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Então, é uma ordem lógica.
mas tem uma ordem de prioridade também. O que que uma pessoa precisa mais? Sustento ou conforto? O que que ela precisa, senão ela morre? Se ela não tiver conforto, ela morre? Não. Uma doragem nas costas, né? Talvez pega lá pneumonia, né? Aí é perigoso. Mas sem comida, não importa em que tamanho de casa ela morre, ela mora. Sem comida ela morre. Então tem prioridades. Primeiro o sustento, depois o conforto. O que que acontece? Às vezes a gente põe o contrário. A gente busca primeiro o conforto para depois o sustento. Se sobrar alguma coisa, vai lá para o sustento. Assiste televisão numa tela de 1150 polegadas. Tridimensional. O Darth Vader aparece na sua frente assim num holograma. Né? Você assiste em holograma. E como que é? Como que é? Chuchu, isso. É isso, exatamente. Meu pai que contava uma história que na casa dele tinha arroz e tinha um pé de chuchu. Então todo dia a marmita era arroz e chuchu. Arroz e chuchu. Arroz e chuchu. Arroz e chuchu. Um dia ele ficou com tanta raiva, não aguentava mais comer chuchu. Depois ela cortou aquele pé de chuchu. Aí a marmita no outro dia tinha só arroz. Fazer o quê? É a vida, né? Então, às vezes a gente inverte essa ordem. A gente está tão preocupado com a aparência, com o modelo do smartphone, com a etiqueta que vai ter na calça, né? Que vai ficar debaixo do cinto, né? Por conta, né? Você paga uma nota, né? A etiqueta, que tem que ter essa, ninguém está importando. Qual que você está, mas você só se sente bem se tiver com aquela, né? Que modelo de geladeira, se minha geladeira, ela é micro-ondas, ela é fogão, ela é triciclo, se ela tem internet, se ela tem fax e uma cafeteira já pronta. Eu sou... É isso, opa! Ah, cara da logística. Isso, ela sai uma mãozinha, né? E ainda varre a casa, sai andando. Sabe o que eu vi? Eu vi na Fast Shop uma geladeira que eu não sei como, tem um monte de compartimentos e cada um para uma coisa. Então você compra as coisas e põe no lugar certinho. Eu não sei como ela contabiliza essas coisas dentro da geladeira. E ela está ligada na internet. E aí você põe lá seu e-mail, tudo, sua conta. A hora que você pega lá, por exemplo, tem lá lugar para 4 leites. A hora que sobra só um, ela te manda um e-mail, você recebe no seu smartphone assim, compre leite. Isso não é coisa de Guerra nas Estrelas, né? De Buck Rogers. Quem assistia Buck Rogers aqui? Assistia? Ah, para mim era o melhor. Não sei, era o melhor, era o Buck Rogers. Era um cara assim, do passado, um astronauta, né? Que vai pro futuro, chega lá, era fantástico. Não é coisa do Buck Rogers. É coisa que existe já hoje. E aí, eu vejo isso e eu descubro que minha vida não vale mais nada porque eu não tenho a geladeira que me liga no celular dizendo compra leite. Ah, não, se eu não tiver uma geladeira que me pede para comprar leite por e-mail... Ah, não, não, aí minha vida não vale mais. A comida não tem mais sabor, né? O sol não brilha mais igual, né? As flores não desabrocham. Pronto. Então, nada presta. Então, eu vou parar tudo até ter a geladeira, que depois eu vou ver que tem diferença. Não, porque eu abro a geladeira, vejo, ela precisa de leite. Você sempre foi assim. Até hoje, sempre você comprou leite, olhando, não tem. Vai lá e compra. Né? Hoje, escuta aqui. Ah, escuta aqui. Quem não tem celular aqui? Vó, a senhora tem um celular? Até minha avó tem. Até minha avó tem celular agora. Aí tá aí ainda.
Olha lá, tem minha avó.
Quem tem
só um, né? Eu tenho dois num só. Eu tenho dois aqui no mesmo. Sabe o que que... E hoje, e se você esquecer em casa o celular? Nossa, você, o coração começa a palpitar, né? Ai, isso aqui me ligou. O meu e-mail. Eu não vou abrir um e-mail. Mas... Gente, escuta aqui. Sabe o que eu pensei a primeira vez que eu vi um celular? Era aquele tijolão, assim, sabe? Você andava com o orelhão. Eu pensei assim, que ridículo. Quem nesse mundo vai querer receber uma ligação no meio da rua? E tem mais. E pra quê uma pessoa vai querer receber uma ligação no meio da rua? Bom, isso aqui quer dizer duas coisas. Primeiro, que eu tinha um pensamento extremamente obtuso e não tinha essa visão além do alcance do Thundercats e para imaginar o que transformaria a nossa vida, o celular e mais, o smartphone, né, que é bem mais coisa. Mas isso também mostra outra coisa. Antes de criarem isso tudo, a gente vivia. A gente vivia. Então, sabe o que que fazia? Não conseguia fazer na hora, mas fazia de outro jeito e dava certo. Entenderam? A gente acaba ficando escravo dessas coisas que ajudam, de fato. O Pedro nos falou numa das aulas de Ministério Cristão no Mundo Contemporâneo que ele leu uma revista, uma publicação sobre as 100 coisas que mudaram, que mais impactaram o rumo da história, e uma delas, numa posição muito boa, foi o smartphone. Tô, eu mesmo, eu tô pegando ele aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não, tá gravando, né? Mas eu pego, bato nele pra cá, bato pra lá, né? Já foi pra internet. Bom, antes disso aqui, a vida funcionava. E às vezes, por causa disso, para obter as coisas que de fato são boas, a gente deixa prioridades para lá. O que que Salomão fala aqui? A lavoura primeiro, a casa depois. Primeiro o sustento, depois o conforto. Não quer dizer que o conforto é ruim, mas é primeiro um, depois o outro. Aí o que que acontece? O marido chega em casa à noite, né, e pergunta: e aí, querida, o que o médico falou do estado de saúde do nosso filho? Ela fala assim: ai, não deu tempo de ir no médico. Não, por quê? O que? Eu tive que ir na manicure, demorou, o salão estava cheio, você não tem ideia. O marido vai ficar com a cara assim, pensando assim: peraí, eu entrei num universo paralelo? Cadê o portal? Peraí, minha esposa achou mais importante fazer a unha do que levar o filho doente no hospital? As irmãs vão falar: claro! Claro que mais que mais urgente que a unha! Mas é isso, e às vezes, por falta de planejamento, a gente vai fazendo as coisas ao avesso. A falta de planejamento coloca as coisas com os valores errados. Se eu paro para pensar em tudo, nas consequências que cada coisa tem, esse planejamento, essa avaliação, vai me mostrar o que é mais necessário. Eu penso assim: como é que eu me planejo para descobrir valores? Eu me pergunto: se eu tirar isso aqui, o que acontece comigo, com a minha família? Pô, isso aqui é o sustento, é a compra lá, é a compra no mercado. Pô, você não vai comer, vai passar todo mundo fome. Isso aqui não pode tirar. Agora, peraí, eu preciso fazer a unha. O que vai acontecer se eu não fizer? Vai ficar feio. Eu não vou poder ir naquele lugar lá, aquele lugar chique que eu queria ir. Eu não vou, pessoal, eu vou de luva. No frio é fácil. Mas o prejuízo é diferente. Se eu não pagar a conta da luz, vai cortar a luz e o banho, e acabou a vida. O povo lá atrás vivia sem luz, mas a gente não. A nossa sociedade não. A gente está tão arraigado na necessidade que pronto, a gente adoece, a gente, pronto, a gente vai ter dificuldade, a gente não está preparado para isso. E se eu não fizesse, eu não renovar a assinatura da minha revista, do meu jornal preferido? E se eu tiver que não pagar, tiver que cortar durante alguns meses aí a TV por assinatura? Bom, prejuízo vai ser até que assistir a novela da Globo, isso é um prejuízo terrível. Ou o prejuízo vai ser eu deixar a televisão menos tempo ligada, conversar mais com a minha família, né? Ler a Bíblia, pensando bem, isso aí não é nem tanto prejuízo. Opa, peraí, então já descobri o que é fundamental. Então, puxa, mas eu gosto tanto, né, de assistir o seriado. Se eu dormir sem assistir o Dr. House, né? O Sherlock Holmes, o Elementary, né? Eu gosto tanto de assistir Chicago Fire. Vocês já viram que eu gosto do Universal. Dallas? Pô, meu, o cara volta lá. Eu tô no Universal Channel, o cara vai lá no TCM. Dallas, mas é. Hã? Não, então, tá vendo? É isso aí. Então, mas esse aqui tem um valor menor do que esse. Então, primeiro esse aqui, se der esse aqui, e quando der esse aqui. Quando eu paro para planejar, é assim. Mas se eu saio de casa e não sei, aí eu pego as contas, né? Pego a primeira conta que eu vejo em cima da mesa, na caixa de correio, opa, essa conta aqui, tchau. Peraí. Vamos pegar tudo aqui, vamos ver como é que está, vamos ver as prioridades, se o mês está apertado, então o que não pode faltar. Isso é com contas, isso é com a escola, né? Vou estudar, eu gosto tanto de estudar artes, eu gosto de fazer pintura, mas amanhã é prova de matemática. Eu vou ficar colorindo a foto do Bozo, né? Não vou, não é? Peraí, o que é fundamental para mim? Nesse momento, e não é só. E as coisas, o valor delas mudam de acordo com a ocasião. Né? Nessa ocasião, o que é mais, nessa situação que eu estou vivendo, o que é mais importante? Então eu tenho que planejar tudo isso. Eu tenho que pensar nisso. Eu não vou no impulso. Eu não saio assim sem plano. Então, desde aquelas mais simples, agendinhas, o papelzinho que você pega uma folha sulfite, dobra no meio assim e começa a anotar, até isso nos ajuda a pensar, avaliar nessas coisas, meditar, refletir sobre a nossa situação e assim saber tomar o curso correto depois de um planejamento sábio. Mas, para não terminar por aqui, ainda tem mais um benefício. Se você já começou a achar que... Como? Ordenar as prioridades. Então, os três pontos até agora. Dos quatro benefícios de se planejar cuidadosamente o rumo das ações, o primeiro é evitar vergonha e humilhação. Esse dá para levar, né? Uma vergonha, quem não passa, né? Mas ela não vem sozinha. Mas até nem isso você precisa passar muitas vezes que você planeja. O segundo benefício é evitar prejuízos. Aí o negócio já envolve mais coisa. E em terceiro, ordenar prioridades, ou seja, colocar as prioridades em ordem. O que eu preciso fazer primeiro, o que é mais importante, e depois, não é só o primeiro, e depois, como é que eu lido, já se planeja. Se planeja em questão de tempo também, né? Ó, nesse mês eu vou fazer isso, naquele eu vou fazer de outro jeito, né? Ordenar prioridades. Em último lugar, Atos 21, 12 e 13. Atos 21, 12 e 13. E o benefício, anotem aí, vai ser se preparar para dificuldades. Se preparar para dificuldades. Notem bem, o planejamento evita um sem número de dificuldades. Mas cá para nós, planejamento não é mágica. Planejamento não é matéria de Hogwarts. O que é Hogwarts? Aquela escola de bruxos do Harry Potter, né? Então não é um passe de mágica. Eu vou planejar, abracadabra, né? varinha para cá, varinha para lá, resolveu o problema. Não. Algumas dificuldades não podem ser evitadas, mas com planejamento eu posso me preparar para elas. Qual a dificuldade que a gente enfrenta mais? É ser pego de surpresa, né? Pegar, você está pronto para uma viagem, alguém liga para você e fala, ô, meu, ó, seu cachorro está doente aqui, está indo morrer, né? E agora, o que você faz? Não, né? Põe ração, dá uíscas de gato para ele, que ele enjoou do pedigree champ dele, né? E vou viajar? Não, não dá lá, já estragou a viagem. Uma vez a gente estava lá na praia, minha família, aí minha avó liga lá, né? Aí a gente ligou, ó, a cachorra foi atropelada aqui, pronto, volta todo mundo para trás para ver a cachorra que foi atropelada. Né? Depois ela botou um gesso na perna dela, uma piquenezinha, depois de um mês tirou, pro resto da vida ela corria só de três pés. Ela acostumou, né? Aí viveu mais um tempão, mas a nossa série estragou. Mas, algumas vezes, nós prevemos as dificuldades. E ao prever, e ao planejar, e ao nos preparar para as dificuldades, nós a enfrentamos melhor. Quer ver um exemplo da literatura infantil? Chuta. Não, uma história, não um autor. Uma história de personagens que se prepararam para a dificuldade e atravessaram bem. Isso, a formiga e o gafanhoto. O gafanhoto, grilo, sei lá, que cigarra, né? O que acontece? A dificuldade vinha, não tinha como conter o quê? Era o frio, o inverno, a neve, a falta de comida, acabou. Mas a formiguinha sabia que isso ia acontecer. E não só sabia, como sabia as consequências. Ela se planejou, falou, vai acabar. A gente vive do quê? A gente vive de matinha, de grama, de coisinha, de frutinha. Vai acabar. Quanto tempo eu posso ficar sem? Alguns dias e depois morre. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estocar. Pô, estraguei a historinha, né? A história é tão bonitinha, eu estou racionalizando ela, né? Mas a ideia é usar aqui uma ilustração. Então, e se eu estocar? E se eu, ao invés de eu colher só aquele do dia, eu colher para 2 dias? Né? Então, em 3 meses, eu junto comida para 6. E aí, nos 3 meses de inverno, eu tenho a comida, eu já colhi, e aí eu como. E a cigarra, né? Ó, né? Parece uma campainha. Quem? Ah, o que fez a casa, né? É, tá aí também. Os outros só preocupados em se divertir, de fazer uma casinha mais ou menos aqui, né? Não vou gastar todo o meu tempo. Pronto. Veio o lobo, fez o seu versinho e pôs a casa abaixo. Eu só não lembro o versinho. Ah, então, não é aula de literatura infantil também. Ó, a Selma lembra. Depois você me conta. Então, olha o exemplo aqui de Paulo. Atos 21, 12 e 13. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, de volta, na volta da terceira viagem missionária, para em Mileto, chama os pastores lá de Éfeso, ora com eles e fala, estou indo para Jerusalém. Um olhou para o outro assim e falou, Jerusalém, Paulo? Paulo, é lá que você está sendo mais procurado no mundo. Lá tem cartaz, seu, procura-se vivo ou morto. Tem até aquele negocinho que rola, né, do Velho Oeste, e alguém assobiando. Os caras, tudo armado para te pegar, Paulo. Você vai morrer, Paulo, os caras vão te prender. Mas não tinha como tirar da cabeça de Paulo ir. Mas por quê? Porque Paulo era inconsequente. Paulo fez o quê? Não, mas que nada, isso não é nada, não. Chega lá, esse pessoal fala mais que a boca. Isso, eles não são valentão assim, não. É isso que Paulo fala? Não. Ele diz assim, ó, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo fez? Nossa, que cara corajoso. Ô, Paulo, você falou sem pensar, né? Não, nada disso. Ao contrário, ele fala, eu estou pronto. Ao dizer estou pronto, a gente percebe que ele já tinha avaliado tudo isso. Ele sabia os riscos que ele corria em Jerusalém. Ele sabia do risco de ser preso. E mais, ele sabia do risco dele ser morto. E ele sabia também o valor da obra que ele ia fazer, que ele vinha fazendo. O impacto de ele levar aquelas ofertas para Jerusalém. Ele pôs tudo isso na planilha. Calculou custo e benefício. Ao calcular os dois, ele percebeu que a obra que ele ia fazer era mais cara que a própria vida dele. Então, de fato, ele foi preso, quase foi morto, podia ter sido morto, e não foi nessa prisão, mas na outra ele acabou morto. Ele acabou morto, mas ele pôs na ponta do lápis, e ele descobriu, a minha vida não é mais importante do que a obra do Senhor. Então, se tem que pagar um preço, eu posso pagar de cabeça erguida, saber, posso falar assim, ó, combati o bom combate, guardei a fé. Eu agora estou sendo oferecido como libação. Sabe o que é isso? É jogar. O cara vai tomar a pinga, joga um pouquinho e fala para o santo. Isso eram as libações. Eles derramavam, desde aquela época. Pegava aí, ia tomar vinho, derramava em libação para os deuses e aí bebia. Quer dizer, uma parte aqui é para o Deus. Pensa que esse negócio de pinguça é moderno? Nossa! Os pinguçãs aí são todos historiadores, arqueólogos, gente estudada. Pensa que cachaceiro não é cultura, não? Cachaça é cultura, ô louco, sai fora. Então, Paulo está dizendo, eu estou sendo oferecido em libação, ou seja, eu estou para ser derramado, minha vida está para ser derramada, o meu sangue não é vinho que vai ser jogado no chão, é o meu sangue que vai cair no chão, mas para a glória de Deus. Então ele já tinha calculado isso. E quando veio o sofrimento, ele estava pronto. Na nossa vida é assim também. Nós nos planejamos para o sofrimento. Sabe como que a gente faz nos planejando para o sofrimento? Em alguns casos, esse planejamento diminui o sofrimento. A gente, por exemplo, faz um plano de saúde. Eu não tenho como impedir, sei lá, o câncer... No fígado, se der. Um tumor, um edema pulmonar, um tumor cerebral, né? Uma diabetes, um ataque cardíaco. Eu não tenho como evitar essas coisas, a não ser os cuidados de saúde, né? E eles também valem isso. Mas, ao sofrer isso aí, eu já me preparei para o tratamento. Vai ser difícil, né? Um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, né? Complicado, mas pelo menos eu tenho quem vai fazer isso, que eu já me preparei para isso. E tem mais, antes disso, peraí, eu não tenho como ficar desentupindo as veiazinhas do meu coração, né? Pegar meu coração, tirar, falar, opa, cadê o palito de dente? Desentope aí. Não tenho como fazer isso, mas eu tenho como tomar cuidado com o que eu como. Eu tenho como separar um tempo para fazer uma caminhada, um esporte, alguma coisa assim, que no planejamento eu já notei isso é necessário. Isso faz parte de planejamento. Aí o que acontece? O médico fala assim, ó, você precisa caminhar. Fala, doutor, não tenho tempo. Sabe por quê que não tem tempo? Porque não planejou. Sabe por quê? Porque eu também falo, e isso eu falo com conhecimento de causa. Eu não tenho tempo, eu corro e tal. Até ficar 40 dias numa cama, até ficar andando de bengala durante meses, até sofrer que nem um cachorro com essas hérnias de disco. Agora eu tenho tempo. Agora eu vou 3 vezes por semana na natação, eu tenho tempo. Sabe por quê? Porque eu me planejei. Não, mas é porque eu faço essas coisas e não estou mais fazendo o resto. Parei de preparar sermão, né? Parei? Não. Aliás, de lá para cá, a minha disposição melhorou tanto que de lá para cá eu já escrevi 3 livros. Fora todo o restante que eu faço. Fora fazendo natação, fazendo tudo. O planejamento me ajudou a enfrentar o sofrimento. E às vezes nem dá para minimizar o sofrimento. No caso de Paulo, não dá. Como é que eu vou minimizar o sofrimento com a cabeça cortada? Eu puxo a cabeça para trás e corto o topete só? Faço um corte militar? Não tem, vou morrer. Mas eu já avaliei tudo isso. Eu sei pelo que eu estou morrendo. Sei para onde eu vou. Eu pensei sobre isso. Eu avaliei sobre isso. E é por isso que C.S. Lewis fala aqui que quando a gente para de pensar na vida futura, a gente começa a errar na vida presente. Por quê? O planejamento, que faz parte do planejamento, eu pensar no meu projeto de vida, eu vou servir ao Senhor, e no final dessa vida eu vou para o céu, vou morar no céu, vai acabar todo pranto, tristeza, dor, pecado, vai acabar tudo isso. Ao planejar, ao ter um plano de vida, que eu podia pôr inúmeras coisas aqui, mas estou só exemplificando por alto. Eu sei que não importa o que eu passo nessa vida, eu sei que quando eu chegar no céu, tudo isso aqui vai ter compensado. Isso muda minha atitude presente em tudo. É só um pensamento, mas um pensamento que tem valores práticos e aplicações práticas enormes. Paulo está dizendo, não nego a Cristo, só Jesus é Senhor. E até aqui a gente está estudando as cartas que ele escreveu para as igrejas. Evitar vergonha e humilhação, evitar prejuízos, ordenar as prioridades e se preparar para as dificuldades são os benefícios da gente planejar as coisas, da gente não fazer as coisas no impulso, não falar assim, não, mas isso na hora a gente vê. A gente para antes, a gente ora, a gente olha, a gente estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma importância fundamental para nos ajudar a colocar o valor das coisas. O valor para o mundo é um, para Deus é outro. E nós somos servos de Deus. E nós somos servos do Deus da verdade. O mundo pensa na mentira, nós seguimos o Deus da verdade. E a verdade, não importa que nome que eu dei para ela, ela é verdade sempre. E a Bíblia se importa em nos contar a verdade. E mais do que isso, a Bíblia nos dá exemplos de homens que agiram de maneiras tolas e de maneiras sábias. Para quê? Para eu não agir como tolo e para eu imitar o sábio. Ela mostra as consequências das ações do tolo. Para quê? Para eu não sofrer as mesmas consequências. E ela mostra os benefícios das ações dos sábios para eu imitar e buscar esses benefícios, para eu saber onde tudo está. E ela também me prepara para o sofrimento. Ela não tira o sofrimento. Ela não fala assim, ah, quando chegar lá, Deus vai evitar tudo. Ao contrário, a Bíblia fala o seguinte, que Deus prova os seus filhos. Jesus falou, no mundo tereis aflições. A Bíblia até diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Por quê? Porque Deus nos consola nisso, nos ensina nisso, usa a nossa vida nisso, e isso tudo tem que estar no nosso plano. A gente tem que avaliar isso tudo. E o conhecimento da palavra de Deus é fundamental. A oração paciente, dependente, a meditação na palavra de Deus, a busca de conselhos, a busca por conselheiros sábios, a paciência para não agir na hora, no impulso, né, ó. A cautela de esperar, de refletir, de saber que é necessário um planejamento. Tudo isso vai nos ajudar, vai nos livrar de sofrimentos e vai nos ajudar a atravessar os sofrimentos como cristãos de valor, fazendo o que Deus quer que a gente faça e recebendo na nossa própria vida os bons efeitos daquilo que Deus quer produzir. Caso contrário, murro em ponta de faca é a expressão que melhor traduz o que a gente sofre quando não planeja. Notaram como isso é amplo? Não é só a administração financeira, administração de empresas, contabilidade, não é isso. É tudo, desde do nosso próprio planejamento do dia, do planejamento do nosso serviço a Deus. Nós precisamos planejar. E o nosso plano nunca pode ter valores mais altos do que o plano de Deus. O nosso plano é guiado por ele, é balizado por ele. Aí nós vamos ser servos considerados como homens sábios.